Com a Mariana Fernandes, que está a fazer-nos companhia nesta manhã. Mariana, bom dia, bem-vinda.
Olá, bom dia.
Já tinha saudades de falar contigo com esta forma.
É outra coisa ao vivo.
Temos falado mais por telefone nestas ligações. Mas, Mariana, nas outras histórias do desporto, vamos começar pelo atletismo, com o capítulo final de uma história que começou há já alguns meses.
Sim, é um capítulo final que parece assim desenhado arquitetonicamente e já vão perceber porque é que faço esta piada. O protagonista desta história, é a Salwa Eid Nazer, campeã do mundo dos 400 metros, que no verão foi suspensa por ter falhado 4 controlos anti-doping. Eu falei do assunto aqui na altura e este falhanço nos controlos anti-doping não tem nada a ver com ter sido detectada alguma substância proibida, mas sim com o facto de a Salwa Eid Nazer, neste caso, ter estado indisponível para receber as autoridades anti-doping em casa nestas 4 ocasiões. Na altura, os responsáveis por estes controlos garantiram que estiveram várias horas à porta da atleta, que bateram à porta insistentemente e que ninguém abriu, sendo que Salwa Eid Nazer tinha informado oficialmente que ia estar em casa, portanto estava disponível para receber os profissionais de saúde e ser testada. Na altura, a atleta garantiu que estava em casa, que ninguém apareceu e agora tudo foi explicado.
Sim, é bom que haja uma boa explicação então. E qual foi ela?
Bem, ela que nasceu na Nigéria, mas compete por e vive no Bahrein, apresentou um recurso à suspensão e na argumentação logo à partida percebeu-se que o primeiro obstáculo ao sucesso deste controle antidoping estava na morada da atleta. Isto porque Salwa Eid Nazer vive no apartamento número 11 do edifício 954 do bloco 908 da rua 833 de Rifa, no Bahrein. Isto não é difícil, não é fácil de decorar. E o segundo obstáculo, depois da morada, era um que até já tinha sido assinalado, mas que voltou a ser um problema. Isto porque no registro oficial da atleta estava que esta vive no edifício 964, não no 954, mas este erro até já tinha sido detectado por agentes anteriores, de controles antidopings anteriores, e a correção estava assinalada no registro, ainda que estes profissionais tenham informado que a atleta não compareceu, não tenham então reparado. E por fim, o último e terceiro obstáculo, isto porque na mesma rua em que a atleta vive existem duas portas, uma com o número 11, outra com o número 12. Este agente do controle antidoping bateu durante horas na porta número 11, porque era o número que estava no registro. Ora, a porta certa era a 12, o apartamento é que era o 11, era necessário entrar e procurar o apartamento certo. Verdade é que parece uma história digna de um filme de comédia, mas é mesmo verdade e no fim o que interessa é que Salwa Eid Nazer não vai ser castigada, vai ficar com as medalhas que já conquistou e, mais importante ainda, vai estar nos Jogos Olímpicos do próximo ano, aliás, algo que ficou em risco depois desta suspensão do verão.
E estava jeito para a autoridade tributária.
Não há perigo nenhum ter revelado a morada da atleta, porque isto vai ser, impossível lá chegar.
Exatamente.
Olha, passamos para a Liga dos Campeões, voltou ontem e com duas histórias curiosas.
Sim, a Liga dos Campeões voltou ontem, pelo menos a fase de grupos da Liga dos Campeões, como a conhecemos, voltou ontem e os primeiros jogos trouxeram logo histórias deliciosas. A primeira aconteceu em Camp Nou, na Catalunha, com o Barcelona a golear os húngaros do Ferencváros. Dois jogadores com 17 anos marcaram golos, Ansu Fati e Pedri. E se Ansu Fati, apesar da idade, já é bem conhecido no futebol europeu, mesmo não acontece com o Pedri, que se estreou ontem a marcar na Liga dos Campeões e que só agora está então a dar os primeiros passos na equipa principal do clube. Ora, o Pedri marcou, o que fez logo com que esta quarta-feira seja um dos destaques na imprensa espanhola, mas a história que o tornou um dos nomes do dia foi outra, isto porque Pedri é jogador de futebol do Barcelona, joga ao lado de Messi, marcou um golo ontem na maior competição de clubes da Europa, mas não deixa de ter apenas 17 anos e 330 dias e por isso não pode conduzir. Portanto, ontem, quando Messi, Piqué e companhia saíram do Camp Nou nos seus carros topo de gama, Pedri meteu-se num táxi, foi apanhado nesse mesmo táxi como se fosse um qualquer adepto e saiu do estádio e foi para casa.
Sim, mas calhar era um táxi topo de gama também, atenção.
Eu diria que não.
Não? Então, e qual é a outra história, Mariana?
Mas também, para lá, já também já vimos João Félix
levado exatamente
pela,
pelo mesmo
pela
motivo.
Mãe,
exatamente,
acho eu, não é?
Verdade.
Também não tinha carta.
Pedri não teve tanta sorte, não teve boleia.
Nem a mãe o foi buscar, foi de táxi. Bem, vamos à última história de hoje, então?
Sim, a outra história aconteceu em Paris, mas tem um escocês como protagonista. Foi no jogo entre o Manchester United e o PSG, onde Bruno Fernandes marcou, Danilo foi titular nos franceses, e aqui o protagonista é Scott McTominay, jovem médio do Manchester United. Isto porque no final do jogo, que os ingleses ganharam por 2-1, o treinador Solskjaer explicou na conferência de imprensa que estava muito impressionado com o jogador de apenas 23 anos, porque este jogou toda a primeira parte com apenas um olho. E esta foi a expressão de Solskjaer. E porquê? porque McTominay tinha perdido a lente de contacto antes do apito inicial, portanto julgou apenas a ver, pelo menos bem, de um olho, certo é que apenas um olho chegou perfeitamente, e McTominay acabou por ajudar então o Manchester United nesta vitória importante na primeira jornada da Liga dos Campeões.
E por isto é que a Mariana é jornalista de desporto, porque consegue dizer McTominay desta maneira.
É impressionante.
Não é? Não é espetacular?
É verdade.
Olha, afinal não era a última história. Temos aqui mais uma, ainda em Inglaterra, mas com guarda-redes, não é?
Sim, todos nos lembramos do Petr Cech, o guarda-redes checo que jogou vários anos no Chelsea, exatamente. Lembramos dele principalmente pelo capacete. Ele depois acabou a carreira no Arsenal e depois de terminar a carreira em 2019, no final da época, integrou a estrutura do Chelsea como conselheiro técnico, também dá uma ajuda no treino dos guarda-redes, mas o clube surpreendeu praticamente toda a gente esta semana ao anunciar a lista de jogadores inscritos na Premier League, isto porque Petr Cech, que acabou a carreira em 2019 e tem agora 38 anos, faz parte desta lista do Chelsea. A explicação do clube para isto é o facto de ser uma medida de prevenção devido às imprevisíveis condições relacionadas com a pandemia, portanto, em resumo, têm medo de que vários guarda-redes testem positivo e precisem de um quarto guarda-redes, porque além de Cech tem ainda o Kepa, o Caballero e o Mendy. A verdade é que, no meio disto tudo, ainda existe a remota possibilidade de voltarmos a ver Petr Cech, com 38 anos, a encher a baliza do Chelsea esta temporada.
Até pensei que ele fosse mais velho, porque 38 tem assim, também o Beto, que está no Leixões, por exemplo.
Sim, é verdade, e mais velho ainda é Bruno Alves, que ainda joga no Parma.
Ah, ok. Ah, sim, mas defesa central, não?
Sim.
Não, este, o Petr Cech, é uma espécie do gordo vai à baliza, quando não há mais ninguém.
Claramente. Mariana sim. Fernandes com as outras histórias do desporto nesta manhã de quarta-feira. Beijinhos. Obrigado.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.